Bienvenido, bienvenida a mais uma classe de tu semana de repasso. Então, mais uma aula da sua semana de revisão. En esta semana estamos viendo contenidos que já has estudiado entre as unidades 6 e 10, ¿verdad? Então, vocês perceberam que eu usei um passado aqui? Já has estudiado, que você já estudou. Então, é esse o primeiro tema, o primeiro assunto da nossa aula de hoje. Ele é pretérito perfeito composto. Não se assuste com esse nome. Pretérito é tudo que é passado. Tudo que é passado, então, pretérito. E composto, porque é uma composição para formar esse passado de dois verbos, tá? O primeiro deles é sempre o verbo haber, conjugado de acordo com o sujeito, ou seja, de acordo com quem fez, com quem realizou essa ação. Então, acompanhem aqui comigo. O verbo haber sempre está de acordo com o sujeito, com a pessoa que fez algo. Aqui, para yo, e, para tu, has, como eu já disse aqui, has estudiado. Para usted, él, ella, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ustedes, ellos, ellas, han. Então, essa primeira parte precisa estar conjugada de acordo com a pessoa que fez a ação. A segunda parte não é conjugada assim. Ela vai ser igual para todas as pessoas. Eu vou pegar o verbo, que é o verbo principal, que é aquele verbo que quer dizer mesmo que foi feito, como no caso de has estudiado, é o verbo estudiar, que é a ação em si. E eu vou pegar ele no particípio. Ai, meu Deus, o que é particípio, né? Não precisa gravar esse nome. Eu vou pegar esse verbo com a terminação ado, quando ele acaba em ar, e ido, quando acaba em er e em ir. Então, estudiar, acabado em ar, estudiado. Bebir, acabado em ir, bebido. E por aí vai, beleza? Então, vamos ver algumas frases para poder praticar melhor. É importante observar nessas frases as funções, os usos desse passado em espanhol. Nós acabamos traduzindo para o nosso passado mais comum mesmo. Eu disse, has estudiado e traduzi como você estudou. Então, como é que em espanhol nós vamos saber quando aplicar isso, quando usar esse passado? Olhem essa primeira frase. Hoy me he probado un albornoz rojo y una falda amarilla. Albornoz, né, é o roupão, né? Então, aqui, hoy me he probado. Eu utilizei esse hoy, que é o marcador temporal, uma palavra de tempo que indica que eu uso esse passado. Por quê? Esse passado é um passado recente, que eu vou utilizar quando a ação acabou, mas o tempo que ela aconteceu ainda não. Então, quando eu digo alguma coisa que aconteceu hoje comigo, quer dizer, eu ainda estou falando deste dia, eu falei hoje, essa palavra. Esse tempo que a ação aconteceu continua, embora a ação tenha terminado. Por isso, hoy me he probado. Então, sempre que vocês utilizarem essa palavrinha hoje, hoy, vocês vão utilizar esse passado composto, beleza? Nesse caso, he probado, porque esse he é uma indicação do yo he probado. Se eu estivesse falando aqui que você provou com o tu, eu diria tu has probado, beleza? Lembrando, então, que nós só mudamos essa primeira parte para estar de acordo com a pessoa que fez a ação. Aqui, a segunda frase também traz um marcador temporal. Vamos lá. Maria, este mês já has gastado mucho en roupas, zapatos e bolsos. Este mês... Quer dizer, essa palavra este me dá essa ideia de proximidade, é este mês no qual nós ainda estamos. Por isso, esse tempo ainda é presente, esse tempo continua. Mas essa ação já passou, has comprado. Então, este mês você já comprou, beleza? Essa palavrinha já também acaba sendo um marcador temporal. Nós vamos utilizá-la de uma outra forma também, quando eu utilizo sem querer dizer exatamente quando algo aconteceu. Então, em espanhol, para falar de um passado que eu não vou delimitar quando aconteceu, eu vou também utilizar esse passado composto. Quando eu te pergunto assim, já has estudiado inglês? Já has estudiado inglês? Eu pergunto, você já estudou inglês? Eu não quero saber quando, eu quero saber se você já fez isso. Então, nessas situações, eu também uso esse passado. Vamos ver uns exemplos que tem esse uso, essa função. Então, acompanhem aqui comigo. Alguna vez has saltado en paracaídas? Essa alguma vez quer dizer alguma vez você fez isso, mas eu não quero saber quando é, sabe? Então, quando não existe essa marcação de tempo, não quero saber a data exata quando algo aconteceu, eu não falo a data exata, o ano, enfim, quando algo aconteceu, eu uso esse passado composto também. Então, alguma vez é um indício de que eu devo usar esse passado composto. Depois eu tenho aqui. Carlos jamás ha montado en bici porque le da miedo. Então ele tem medo de andar de bicicleta. Então ele jamais andou de bicicleta. Nesse caso também, eu não disse assim, ah, ele não andou quando exatamente? Nunca, jamás. Essas palavras que têm uma temporalidade aí não muito certa, que não quer dizer ah, quando que aconteceu, também indicam o uso desse passado composto. Então, lembrando que ele é formado por dois verbos, o verbo haver, conjugado de acordo com a pessoa que fez a ação, mais o outro verbo terminado em ado, ido, que é o particípio, tirando, claro, aqueles irregulares, né, que a gente sempre encontra no caminho aí quando trabalha com espanhol. E nós vamos utilizá-lo sempre que falamos de um passado recente, ou seja, algo que o tempo que se a, que aconteceu essa ação ainda continua, embora a ação tenha acabado. E também quando nós falamos de um passado que nós não identificamos exatamente o momento em que aconteceu, beleza? Então, esse é o primeiro conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos a seguir? Vamos entonces a otro tiempo verbal, que es el futuro simple. Pero Thaís, ¿por qué simple? Porque tem um verbo só, é simples, é só conjugar esse verbo, tá? Então vamos ver algumas frases para poder trabalhar os usos desse futuro aqui em espanhol. Vamos lá. Aqui você tem quatro frases. A primeira é: Mañana viajaré a Argentina y solo volveré de aquí a 26 días. Estoy ansiosa. Então, mañana já dá essa ideia de futuro, né? Então, nós trabalhamos aqui com una acción venidera, uma ação que está por vir. Nós não dizemos algo que vai acontecer porque o futuro é incerto, mas é algo que pode acontecer, que está por vir. Então, mañana viajaré y solo volveré. Beleza? Então, o verbo viajar e volver estão no futuro para o yo. Tranquilo? Esse e no final, com acento, é uma marca da conjugação do yo nesse futuro simple. Não é tão diferente assim, não soa tão estranho para quem fala português, porque eu digo viajarei com esse e no final também. Voltarei com esse e também. Então, acaba não soando tão estranho, tá? Essa e com acento, com la tilde, é uma marca do futuro simple para o yo. Tranquilo? A segunda frase diz o seguinte: Igual me passaré por tu alojamiento la próxima semana y te dejaré una guía turística. Igual me passaré, quer dizer assim, talvez eu passarei. Então, aqui nós estamos trabalhando com uma possibilidade. Então, além de ser uma acción venidera, uma ação que está por vir, esse futuro também traz essa ideia de possibilidade, de probabilidade, talvez. Beleza? Pode ser que aconteça ou não. Sim? El tío que trabaja en la posada es muy alto, pero no medirá más de 1,90 m. Ou seja, pero no medirá é tipo, mas ele não deve medir mais de 1,90 m. Então aqui também eu estou trabalhando com probabilidades. Eu acho que ele não tem mais de 1,90 m. Eu posso usar o futuro nesse caso para dar essa ideia de que é uma probabilidade. Beleza? Então eu acho, né? É uma ideia, ok? Então, no medirá. Ele não deve medir. Sim? Outra frase que vocês têm aqui é: Possivelmente aún encontrarás entradas para el partido de fútbol de esta tarde. Aqui já tem uma palavra que indica que eu estou falando de possibilidades, que é possivelmente, né? Então aqui, possivelmente aún encontrarás. Você ainda vai encontrar, ainda encontrará. Beleza? Então aqui é uma possibilidade. Você ainda encontrará. Certo? Então, os principais usos do futuro simple são acción venidera e probabilidade. Tranquilo? Essas conjugações não são tão diferentes do português, como eu falei com o yo, mas elas sempre têm esse a com acento, e com acento. É, a maioria das conjugações tem isso, então são próximas à do português. Nós não vamos assim estranhar tanto quando nós virmos isso, tá? Olha aqui, me passarei, eu passarei. Próximo, né? Esse e. Depois aqui, não me dirá, não me dirá. Terminou com esse A também em português, né? E aqui, a um encontrarás, tu a um encontrarás, você ainda encontrará. Então, também tem uma proximidade que faz com que a gente reconheça bem esse futuro em espanhol. A conjugação desse tempo não é assim uma conjugação tão estranha, exceto de alguns verbos que são irregulares. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o verbo salir. Tá? O verbo salir, ele tem uma irregularidade que é esse DR. Eu digo saldré, eu não digo yo saliré, é yo saldré, tá? Então, alguns verbos têm sim uma irregularidade, como eu já falei em outras aulas. Não adianta querer decorar tudo, mas com o tempo vocês vão acostumando, são verbos bastante utilizados. Então, vocês vão gravando essas coisas e entendendo que eles acabam não seguindo a norma, vale? Podemos seguir? Então, nós vimos já dois tempos verbais. Vimos não, revimos, né? Vocês já estudaram esses dois tempos. Um passado, que é o passado composto, e o futuro, que é o futuro simple. Agora, vamos para outro tema. Vamos para alguma coisa que está relacionada aí com o som das coisas, das palavras em espanhol. É o seguinte, em espanhol, vocês sabem que o ou do português é o. Certo? Então, quando eu digo verde ou amarelo, eu digo verde ou amarillo. Acontece que em alguns momentos eu vou trocar esse O por U. Vamos ver algumas frases para você entender quando isso vai acontecer. Essa primeira diz o seguinte: Senhor, por favor, abra sua maleta. Usted lleva semillas, carnes u otro producto prohibido. Aqui eu tenho esse u otro producto prohibido. Por quê? Por que eu não usei o o? Porque a próxima palavra depois desse ou, que seria o, começa com o também, que é outro. E aí, se fosse o, haveria um choque vocálico, um choque do som das duas vogais, que são o mesmo som, né, na verdade. Então, ficaria o outro, o outro. Para que isso não aconteça, ele vai ser mudado por o. Então, quando eu tiver a palavra ou, que é o em espanhol, e a próxima palavra começar por o, eu troco ela por u para não ter esse choque vocálico. Olha aí a outra frase. Daqui a 5 anos, construiré 7 u 8 casas na fronteira com Paraguai. Então, aqui também, 7 ou 8, 8 começa com O, eu troquei O por U. 7 u 8. Mas, Thaís, e se fosse o contrário, fosse 8 ou 7? Daí eu manteria o O, certo? 8 ou 7, porque a palavra que veio depois do O começa com S, não tem nada a ver, não tem um choque de vogais aí. Certo? Tranquilo? Pois bem, esto va a pasar también en otra situación, con la Y, que es I. Então, o nosso E do português, que nós usamos para adicionar coisas nas frases, eu e você, em espanhol é I, que nós usamos com Y, la Y, verdade? Então, essa Y va a cambiar a E, quando a próxima palavra, a palavra que vem depois dela, começa com som de I, para não ter também esse choque vocálico e ficar I. Vamos ver alguns exemplos. Esta tarde conoceré a un chico que vive en Perú e intentaré hablar con él en español. E intentaré. Porque se eu usasse aqui o I, que é esse Y, né, em espanhol, ficaria I intentaré. Esta choque vocálico, essas duas, esse som de vogal. Mesmo que o Y não seja uma vogal, ele tem som de vogal sozinho, ele tem som de I. Então, para não ter esse choque do som de vogal, não ficar I, eu troco esse I por E, tá? Depois aqui, a segundo exemplo. Ella vivia subiendo en los árboles. Era una niña atrevida e inquieta. Inquieta começa com som de I. Para não ficar inquieta, eu troquei I, o Y, por E. E inquieta. Se eu mudasse a ordem dessas características e dissesse era una niña inquieta e atrevida, porque atrevida começa com A, não correria o risco de ter esse choque, esse som de I repetido. Tranquilo? Fácil, verdade? Então, quando você vai dizer, por exemplo, eu falo inglês e espanhol. Hablo inglês e español. Se mudar a ordem, hablo español e inglés, para não ficar i inglés, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues entonces has estudiado otra vez, has visto otra vez el contenido del pasado compuesto, que nós utilizamos com um passado mais recente, com um tempo que ainda acontece mesmo que a ação tenha terminado, e também para falar de ações que não têm especificamente uma data. Viu também o futuro simples, que nós usamos para acción venidera, para uma ação que está por vir, ou também para falar de probabilidade. E por último, essa troca que nós temos que fazer do O por U e do I por E, para que não haja esse choque vocálico, esse choque de som de vogal, né? O, O, I, I. Beleza? Tranquilo? Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces es eso. No olvidéis que siempre en el material, en el PDF, hay consejos de la profe con cosas de música o de literatura, de arte en general, donde hay estas reglas, estas cosas que estamos estudiando para que puedas ver que estos de verdad se utilizan, ¿no?, en la vida real. ¿Tranquilo? Bueno, entonces es eso. Nos vemos la próxima clase. Adiós.